estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E para a leitura de breve expediente, dou a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a dar conta da entrada de duas iniciativas legislativas. O projeto de lei 862, da iniciativa do Bloco de Esquerda, que desce à 8ª Comissão, e o projeto de resolução 842, do PCP, que desce à 6ª Comissão. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A nossa ordem do dia é dedicada ao debate sobre o Estado da Nação. Para abrir o debate, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, comecemos este debate pelo princípio. Regressemos ao início desta sessão legislativa. Como se antevia, então, o Estado da Nação em setembro passado? Com muita apreensão. Vivíamos ainda um contexto de pós-pandemia, um quadro de grande incerteza face ao impacto da invasão da Ucrânia pela Rússia, com uma crise energética, ruptura das cadeias de abastecimento, subida inopinada das taxas de juro e a maior inflação dos últimos 30 anos. Perante esta realidade, com humildade, o Governo optou pela responsabilidade face ao alarmismo e pela ação contra o fatalismo. Enquanto outros concentravam em discursos catastrofistas, procurámos encontrar soluções concretas para os problemas reais. Para as oposições não havia dúvidas. Portugal caminhava para a recessão. No melhor dos cenários, quando muito, poderia estagnar. Durante meses, procuraram mesmo voltar ao século passado para recuperar a palavra estagflação, com o crescimento em mínimos e o desemprego e a inflação em máximos. 10 meses volvidos, importa agora avaliar o verdadeiro estado da nação, com base em factos e nos resultados alcançados. Ora, Portugal não estagnou, Portugal não entrou em recessão, Portugal não regressou à estagflação. Pelo contrário, Portugal teve no primeiro trimestre o terceiro maior crescimento da União Europeia e as previsões de crescimento para este ano já variam entre os 2,4% e os 2,7%. O emprego está em máximos históricos, com 4 milhões e 900 mil pessoas empregadas. E a inflação tem vindo a descer, dos 10,1 que atingiu em outubro para 3,4 em que está em junho passado. Esta é a grande conclusão desta avaliação. Portugal não foi este ano o país que as oposições previam, que empenhadamente anunciavam que ia ser e que, sejamos claros, alguns anseiam desde 2015 que finalmente um dia seja mesmo. Mas estes resultados não são um acaso ou obra de uma mão invisível. Estes resultados são fruto do trabalho dos portugueses, da iniciativa das empresas e das medidas de política do Governo. Sim, os bons resultados são consequência de boas políticas. Os problemas do país são reais e não são meras figuras de retórica e, por isso, o Governo trabalha para os resolver. Nem sempre conseguimos, às vezes erramos, mas nunca desistimos de encontrar soluções, seja no reforço do Serviço Nacional de Saúde, no acesso à habitação, nas condições de trabalho nas forças de segurança, na valorização da escola pública. Nunca virámos a cara aos problemas e arregaçámos as mangas para os resolver. As oposições, ao invés, só têm uma prioridade: o combate ao governo e às soluções que apresenta, e por isso nada propõem e tudo criticam. Da mesma forma que falharam as previsões, também ao longo do ano disseram que o mecanismo ibérico de eletricidade iria até aumentar os preços, que a reabertura do mercado regulado do gás seria irrelevante e que era ilusória a descida dos impostos sobre os combustíveis. Mas a realidade é que, com o conjunto das medidas adotadas pelo Governo, o preço dos produtos energéticos em junho teve uma diminuição homóloga de 18,8%. Também disseram que o IVA zero nos produtos alimentares nada mudaria. Mas a realidade é que, segundo a ASAI, o preço dos 46 produtos abrangidos pela redução do IVA para zero já baixou 10% no mês passado. Pela nossa parte, continuaremos a governar a pensar nas pessoas, atentos aos seus problemas e focados em construir soluções. Como fizemos ao longo deste ano parlamentar, sempre para a proteção do rendimento das famílias portuguesas. Com o acordo de rendimentos, salários e competitividade negociado em sede de concertação social, com o acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública assinado com os sindicatos da função pública, com o aumento intercalar dos salários dos funcionários públicos com retroativos a janeiro, com o apoio trimestral a 1 milhão de famílias mais vulneráveis e um adicional mensal para as crianças e jovens beneficiários do abono de família até ao quarto escalão, com a criação de apoios ao pagamento das rendas e dos juros do crédito à habitação, com a antecipação para outubro de 2022 de metade do aumento das pensões de 2023, com a outra metade a ser paga mensalmente desde janeiro passado e com o aumento intercalar das pensões já a partir deste mês, ficando perfeitamente definida a base para aumentos das pensões no próximo ano. Para nós, Portugal só está melhor se os portugueses estiverem melhor. E se os portugueses pagam hoje menos 2 mil milhões de euros de IRS, se 60 mil crianças já tiveram este ano acesso à creche gratuita, se 660 mil pessoas se libertaram da situação de pobreza ou exclusão social, se a diferença salarial entre homens e mulheres diminuiu um quarto, se nunca houve tantos portugueses empregados, se os aumentos salariais vão além do negociado em concertação social, se as prestações sociais e as pensões subiram acima da inflação, se a inflação já está a descer, sobretudo nos preços da energia e em muitos bens alimentares, então podemos dizer que os portugueses estão melhor e que o país está a melhorar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o forte desempenho da economia portuguesa resulta sobretudo de uma mudança estrutural. É precisamente por falharem na identificação das transformações estruturais, por desconhecerem muitas vezes a realidade económica do país, a iniciativa dos empresários, a qualificação dos trabalhadores, a capacidade de inovação das empresas, a qualidade do nosso sistema científico, que tantos falham tantas vezes nas previsões económicas. O país e a economia portuguesa estão mesmo a mudar. Hoje somos uma economia muito mais qualificada, muito mais produtiva, muito mais competitiva e muito mais diversificada e mais aberta do que éramos em 2015. Uma economia mais qualificada, porque cresceu muito o número de trabalhadores qualificados a trabalhar nas empresas. Só entre 2015 e 2022, a população empregada com ensino secundário ou superior aumentou 42%. Hoje, há mais 1 milhão de pessoas qualificadas empregadas metade das quais, 564 mil, com ensino superior. Estes têm sido também anos de forte investimento empresarial. Só no ano passado, o investimento das empresas foi superior a 32 mil milhões de euros, 5 vezes mais do que a média anual dos fundos comunitários de que vamos dispor até 2030. E mais qualificações e mais investimento conduzem a uma economia mais produtiva. Em 2022, a produtividade cresceu em Portugal 4,6% e o Banco de Portugal antecipa crescimentos da produtividade próximos dos 2% até 2025, ou seja, o dobro do ritmo de crescimento da produtividade entre 2000 e 2015. E por tudo isto, temos hoje uma economia mais competitiva e mais aberta. Em 2022, pela primeira vez, as exportações de bens e serviços superaram 50% do produto interno bruto. São mais 46 mil milhões de euros exportados em 2022 do que o que exportávamos em 2015. O turismo, obviamente, deu um contributo muito valioso. Mas a transformação da nossa economia está muito para além do notável crescimento do turismo. Poderá ser surpresa para muitos, mas a realidade é que a exportação de bens é superior à exportação de serviços e a exportação de outros serviços é até superior às exportações do turismo. A transformação vê-se em setores industriais modernos, como a metalomecânica, os moldes, o automóvel, as máquinas e nos aparelhos elétricos, na indústria farmacêutica ou na indústria agroalimentar. Na reconfiguração das cadeias de produção a nível global, Portugal tem-se afirmado como um destino cada vez mais atrativo para o investimento estrangeiro. O stock de investimento direto estrangeiro em Portugal aumentou 37% desde 2015 e 24% desde o início de 2019. Para explicar esta evolução, concorre também uma outra política pública fundamental: a aposta determinada e consequente no investimento em investigação e desenvolvimento, na inovação e no empreendedorismo. Em 2021, último ano onde há dados conclusivos, a despesa total de Portugal em investigação e desenvolvimento representou 1,68% do PIB, o que compara com 1,24% em 2015. Ainda estamos abaixo da média europeia, mas em clara convergência e com a ambição de cumprir a nossa meta de atingir 33% do PIB até 2030. O que faz com que não seja por acaso que o número de pedidos de patentes tenha aumentado de 141 em 2015 para 312 no ano passado, um aumento de 121%, e que 7 dos 10 unicórnios existentes no sul da Europa tenham o ADN português. Em síntese, quando há 8 anos apresentámos a agenda para a década, definimos as qualificações e a inovação como os motores do desenvolvimento, recusando um modelo de empobrecimento e de baixos salários. A transformação estrutural que está a acontecer na nossa economia confirma que fizemos a opção certa para termos uma economia a crescer mais, a gerar melhores empregos e a pagar melhores salários. Temos bem consciência das dificuldades que os portugueses enfrentam no seu dia-a-dia e estamos cientes que muitos jovens se interrogam sobre o seu futuro em Portugal. Mas temos também a certeza que os resultados